MMG com Saúde. Um encontro com o conhecimento e a informação.
No mês de julho é celebrado o Dia Mundial da Saúde Ocular. O diretor da MMG e da Sociedade Mineira de Oftalmologia, Dr. Luiz Carlos Molinari, nos alerta sobre os cuidados com a visão ao longo da vida.
Então, o que dizer sobre a atenção em relação à saúde ocular? É sabido que ela deveria acontecer durante todas as fases da vida. Tem início na gestação, nos cuidados com a mãe durante o pré-natal e logo depois nos recém-nascidos, que sendo submetidos ao teste do olhinho, nós podemos detectar ainda na maternidade doenças como catarata, glaucoma congênitos e outros. E mais tarde, na fase de lactente, até um ano de vida, outros problemas oculares, inclusive tumores na retina, que são os mais temidos. A criança, assim que você percebe alguma alteração, ou mesmo não percebendo alteração nenhuma, ela deve ser encaminhada ao oftalmologista antes de completar um ano de idade, porque aí você pode identificar problemas que possam vir a impedir o desenvolvimento de uma visão de qualidade, prevenindo assim a deficiência visual na infância ou a chamada cegueira infantil. Os erros de refração, assim como o estrabismo, devem ser diagnosticados o mais precocemente possível para levar a uma melhor visão com a melhor correção óptica, né, correção óptica adequada, evitando o atraso do desenvolvimento da criança e, assim como no caso da visão, o olho preguiçoso, a chamada ambliopia. Os exames de rotina em oftalmologia são indicados aos 4 anos de idade e depois em torno dos 6 anos e antes da alfabetização, e aos 8 anos fazem que o olho humano complete o desenvolvimento funcional em definitivo. Após estas etapas da infância, as visitas ao oftalmologista são anuais ou então a qualquer momento, caso a criança tenha alguma queixa ou os pais manifestem alguma preocupação. É sabido que durante a pandemia de Covid-19, que já dura mais de um ano, essa pandemia provocou uma série de mudanças e efeitos colaterais em todos os níveis da sociedade. E a oftalmologia não ficou de fora. Além das complicações oculares associadas à própria doença em si, a miopia, ou astigmatismo, ou hipermetropia, e até o estrabismo, que é preocupante, outro problema vem preocupando especialistas, o aumento dos casos de miopia entre crianças nesse período. É sabido que o confinamento ele é apontado como principal motivo devido ao fato de a criança estar maior tempo em frente às telas e as telas de computador e celular, principalmente as telas menores, assim como a queda das atividades ao ar livre. A criança fica muito dentro de casa, não tendo contato com o ambiente externo, o chamado outdoor. E daí é como se ela ficasse no indoor. A miopia ocorre quando o foco visual ele se forma antes da retina, causando uma dificuldade para enxergar com nitidez tudo aquilo que está longe da criança. O ideal seria limitar o tempo de uso das telas, fazer pausas regulares, tipo a cada 20 minutos, e sempre que possível, e seguro, lógico, praticar atividades ao ar livre, mesmo que no quintal ou na varanda da casa da criança. Além disso, uma outra medida fundamental é visitar o médico oftalmologista regularmente, especialmente se surgir qualquer incômodo ou dificuldade para enxergar. Levando-se em conta que o olho também envelhece, nós sabemos que dos 13 aos 20 anos de idade, os problemas de refração são muito frequentes e continuam assim, como a miopia, a hipermetropia e o astigmatismo. Mas uma outra patologia surge nessa faixa etária, que é o chamado ceratocone, que é comum nesse período de vida e ele traz uma carga genética até pequena, de 6 a 8%. E um outro fator que pode corroborar ou contribuir para isso, para esse serotocone, seria a coceira frequente nos olhos. Essas irregularidades visuais podem ser solucionadas, o serotocone, com o uso de lentes corretoras do tipo óculos e até nas idades adequadas e atendendo às indicações específicas, cirurgias personalizadas. A partir dos 40 anos de idade, o oftalmologista é sempre procurado para solucionar dificuldades de visão para perto. É a chamada presbiopia, também conhecida como vista cansada. É importante que nesse período o paciente não saia por aí usando, comprando, né, no comércio, sem avaliar, às vezes através de um exame oftalmológico. Ele compra essas mini lupas para leitura e acontece que ao colocar essa mini lupa ele vai ter um aumento da imagem e ele acha que está tudo solucionado. Por volta dos 60 ou 65 anos, podem surgir problemas com a perda da transparência do cristalino, a chamada catarata, que é um risco real de cegueira e felizmente é reversível com o auxílio de cirurgia e implante de lente intraocular. O astigmatismo é um problema que atinge pessoas de todas as idades. Pessoas com astigmatismo, de um modo geral, elas enxergam os objetos distorcidos ou fora de foco, como a gente diz. Tanto para longe quanto para perto, a visão. Deve ser tratado com o uso de óculos, mas casos mais graves pode ser feita a cirurgia laser. Já a hipermetropia são pessoas que têm dificuldade em enxergar objetos de perto, independente da idade, porque, fazendo aqui uma observação, aqueles pacientes acima de 40, 45 anos, eles podem até ter hipermetropia. Mas o problema vai se agravar com a presbiopia, que é a vista cansada. Em relação ao glaucoma, esse é causado pelo aumento, de um modo geral, pelo aumento da pressão dentro do olho, a pressão chamada intraocular, que é a pressão alta nos olhos. Normalmente ele é assintomático na maioria dos casos. Nas fases avançadas, ele pode levar à cegueira e não há reversibilidade. Ou seja, é a principal causa de cegueira irreversível que nós temos. O tratamento normalmente é feito com colírios para diminuir a pressão. Em casos mais graves, quando o colírio já não resolve o problema, a cirurgia pode ser realizada. Nós não podemos nos esquecer também da retinopatia diabética, que é uma complicação causada pelo diabetes e ocorre quando o excesso de glicose no sangue danifica os vasos sanguíneos dentro da retina, que é a região do olho responsável pela formação das imagens enviadas ao cérebro. A doença não costuma apresentar sintomas, mas quando ocorre uma hemorragia dentro do olho, a chamada hemorragia vítrea, e que é muito comum no paciente portador de retinopatia diabética, esse paciente pode ver manchas flutuantes na visão. E se não for diagnosticado e tratado precocemente, pode levar a uma cegueira chamada irreversível. Todos os pacientes diabéticos devem fazer acompanhamento oftalmológico e a frequência deste acompanhamento vai ser dependente, do quadro de cada paciente e determinado pelo médico oftalmologista assistente. Destacamos que é possível você prevenir e tratar muitas doenças, e quando o cuidado é iniciado precocemente, as chances, óbvio, são ainda maiores. O exame é um ato médico e só deve ser realizado pelo oftalmologista, lógico. No dia a dia, algumas medidas são simples e contribuem para evitar doenças oculares. Manter os olhos sempre higienizados, utilizar óculos de sol, bonés, chapéus, para proteger do vento e das ações de raios ultravioleta A e B, e evitar, como já falamos anteriormente, coçar os olhos com frequência. E em relação a algumas crenças populares, seria interessante a gente abordar isso aqui. É possível você curar um terçol com o auxílio de um anel quente? Isso é um mito. que além de ser uma medida ineficaz, esse método pode agravar o problema, causando uma contaminação local e até uma lesão por queimadura, né, ainda maior do que antes em relação ao fato de você queimar a pele. E o tomar vento ao cruzar os olhos ou ao entortar os olhos pode fazer com que eles fiquem dessa forma para sempre? Isso é um mito. O estrabismo ocorre, o olho torto, né? Ele ocorre quando há uma disfunção, né? Uma alteração na musculatura ocular, podendo ocorrer por diversos fatores, mas não pelo vento. Ler com o texto muito próximo dos olhos prejudica a visão? Isso também é um mito. Aproximar livros e revistas dos olhos para ler não causa nenhum prejuízo à visão. Contudo, a necessidade de aproximar o texto do rosto pode indicar que haja algo errado. Ler dentro dos veículos, com o carro em movimento, né, causaria descolamento de retina. Isso também é um mito, né? Ler dentro de veículos em movimento pode causar um enjoo, um mal-estar, uma tontura, mas a prática não tem qualquer relação com descolamento de retina. Comer cenoura previne problemas de visão. Isso também é um mito. A cenoura é rica em vitamina A, um componente fundamental para a saúde não só dos olhos, mas de todo o corpo. Mas afinal, catarata pode ser curada com a realização de exercícios? Não. A cirurgia é o único tratamento eficaz contra a catarata. Não existem medicamentos, colírios ou exercícios. Não confie em falsas promessas de cura. Uma outra situação curiosa: exercícios podem curar o glaucoma? A oftalmologia é uma especialidade médica cercada de mitos, e não são raros os casos de pessoas que se aproveitam disso para promover técnicas e supostos tratamentos para doenças oculares que não possuem qualquer eficácia comprovada, visando tão somente o lucro próprio. É preciso ter atenção para não cair nessas falsas promessas, nessas falácias, nesses mitos. Não se engane. Busque informações em fontes seguras, pois é a melhor forma de você combater esse tipo de comportamento. O médico oftalmologista é o melhor amigo da sua visão. Em resumo, cuide de sua saúde ocular, cuide de sua saúde como um todo. Você não pode perder essa chance, porque a visão é importantíssima para o seu dia a dia. Feliz saúde ocular e saúde no geral. Grande abraço para todos.
Você ouviu AMMG com Saúde, conteúdo produzido pela Associação Médica de Minas Gerais. Saiba mais em ammg.org.br.